A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte Sons do Brasil. Estamos, como fazemos em toda semana, chegando aqui com mais um capítulo da nossa história a ser escrito. Hoje, levando ao ar o capítulo 409 da nossa história. E estamos caminhando em frente para, a cada semana, trazer para vocês um bate-papo legal, apresentar um trabalho muito bacana da música brasileira e muita coisa interessante. Quero, a partir de agora, então, cumprimentar e trazer para o papo o nosso convidado da semana, que é o poeta, compositor e jornalista Cássio Figueiredo. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Olá! Olá, ouvintes. Olá, Serginho. Muito obrigado. Eu agradeço essa oportunidade. Estou muito feliz e estou aí à disposição.
Cássio, muito obrigado por você aceitar o nosso convite para a gente vir aqui bater um papo, falar um pouco dessa carreira que tem bastante coisa, bastante longa, além de compositor e jornalista. Como eu disse, o Cássio também é poeta, tem livros lançados e a gente vai falar a respeito de tudo isso durante o programa. E para darmos início aqui, Cássio, como a gente faz sempre com os nossos convidados, para a gente conhecer um pouco quem é essa figura ilustre que estamos batendo papo aqui, eu vou pedir para você contar para a gente o seu início, como é que se deu isso, tanto na música como nas letras aí, para que a gente possa entender onde iniciou todo esse envolvimento de Cássio Figueiredo com as artes. Pode contar para a gente então esse seu início?
Posso, Serginho. O meu início é bem no início mesmo, né? Eu nasci em Jacareí, mas só nasci. Eu vivi um ano lá, daí a gente já se mudou para São Paulo, porque meu pai trabalhava em obras, tanto é que meu pai é de Barão de Cocais, lá de Minas, e a minha mãe, gaúcha do Alegrete, lá do Rio Grande do Sul. Então, na época que eu nasci, minha mãe estava morando numa pensão daquelas antigas, aqueles quartos, aqueles sobradões, e havia dois alemães que moravam lá e que ouviam muita música clássica, Bach, Mozart, e eu na barriga da minha mãe. Eu já saí querendo entrar na orquestra lá, né? E foi assim que começou, né? Aí, mais pra frente, eu descobri que tinham dois tios que eu tenho, né? Estão vivos lá em Barão de Cocais e Belo Horizonte. E que eles tocam violão. Então, aquilo me encantava. Aí pedi depois pra minha mãe que eu queria entrar numa escola. Que aí foi aquela época dos Beatles. E eu fiquei encantado. E a primeira música que eu queria tocar para fazer o solo de guitarra era Revolution. Aí minha mãe me colocou numa casa, né? Uma professora lá, a dona Marlene. Ela tinha um violão e tinha uma guitarra ali do lado. Eu ficava olhando para a guitarra, mas eu era muito tímido. As crianças naquela época, isso aí por volta do início dos anos 70, né? E eu olhava, achava bonito o violão ali, mas eu ficava olhando para a guitarra, mas eu não tinha coragem de perguntar, porque para mim eram dois instrumentos diferentes. Eu acredito que ela quisesse que eu aprendesse a tocar o violão primeiro, para depois passar para a guitarra. Aí eu cheguei lá, tirei férias da escola, né? Falei para minha mãe, ah, mãe, eu quero tirar férias da aula lá também. Mas na verdade era porque eu não quis falar para ela que eu não tinha gostado da professora, que eu gostei muito dela, mas é que eu queria tocar guitarra. Então ficou aquele sonho ali incubado, e a escola de freiras que eu estudei por causa dos corais, tudo isso está muito ligado ao meu atual trabalho, né? E a música, a gente tinha coral, a freira regia e colocava a gente nos corais para fazer vozes, né? Eu ficava encantado com aquilo, nas missas, tudo aquilo. E aquela música clássica e outras músicas, né? Rock. Acho que os Beatles também têm essa pegada de clássico, né? Depois dos Beatles veio Queen também, né? Que tinha ópera. Eu fui apaixonado por isso aí, sou até hoje. Então, aconteceu de, lá no Sedon, um colégio aqui da Zona Norte, onde eu moro, né? Quando eu saí da escola do Educandário, São Paulo da Cruz, na Avenida Tucuruvi, até hoje tem ali, eu fui ali pro Sedon, na Voluntários da Pátria. Eu ia a pé, tanto para um quanto para outro. Com uns 15 anos, eu descobri que existia a possibilidade de cabular aula. Matar aula. Você assistia a aula se quisesse. De vez em quando vinha lá uma senhora procurando os sujões, a gente se escondia. E esse negócio de violão, tem um amigo que toca comigo até hoje, o Marco Antônio Carvalho. Marcão, e o Omar Campos, que é meu produtor musical lá. Ele tem um estúdio, né? Grande guitarrista. Aconteceu que eles ficavam tocando, os dois, né? E levavam violões. O Omar mesmo disse que nunca levou violão na escola. Aí o que aconteceu? Eu fiquei encantado com aquilo. Além de fazer amizade com eles, eu ficava ali observando, cantando, mas sem olhar para a mão deles, sem querer aprender a tocar, né? Meu, eu fiquei doido com aquilo. E é isso aí, foi assim que eu comecei.
Legal, Cássio. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar a primeira música para o pessoal começar a conhecer o seu trabalho. O que, que a gente pode tocar de partida aqui?
Rocha de Israel, Cássio Figueiredo.
Vamos lá, então. Rocha de Israel já é uma das músicas do novo trabalho do Cássio. Durante o programa a gente vai conversar e a gente volta para dar continuidade no papo. Voltamos então depois de Rocha de Israel com Cássio Figueiredo. E Cássio, você já falou aí o início lá da escola, mas isso foi evoluindo, né? Foi aparecendo mais pessoas, onde você foi se mirando, foi se ligando. Fala pra gente então dessa sequência aí.
Tá, depois eu tive a oportunidade de conhecer o João Bar, que ele era representante de laboratório, né, de remédio. E a minha mãe estava na farmácia, perto da minha casa. Foi bem no dia do show do Queen, no Morumbi, março de 81, né? Eu já estava aí com 17 anos. Aí, o que aconteceu? A minha mãe falou, Cássio, o João Bá tá aqui, né? Na farmácia, você conhece o João Bá? Pô, sai que nem uma bala. Eu tinha visto um show do Dércio Marques na USP. Tava Diana Pequeno, Dércio Marques, o Zé Gomes, a Dorothy Marques. Eu tinha acabado de conhecer o Dércio no MPB 80. Ele apresentou a música do Elomar, Peão da Amarração. E eu fiquei encantado com aquilo. Falei, de onde veio isso? Tava o Dércio Marques, Saulo Laranjeira, Zé Gomes, Gereba... E aí o que aconteceu? Encontrei o João Bá. Aí o João Bá foi em casa, almoçou em casa já. Aí eu fiz uns lanches para levar lá pro Morumbi, para ficar lá esperando abrir os portões. Só que o Jombá gravou em casa, eu tinha um 3 em 1, já pus ele para gravar. Um amigo veio, trouxe um violão, ele afinou o violão, o Jombá, e contou umas histórias. A gente gravou lá 3 músicas, assim, uma coisa maravilhosa, uma fita cassete. Só que eu tinha que ir no show do Queen, né? Mas também deu bastante tempo, ele almoçou, tomou café, contou muitas histórias e pegou o meu telefone fixo ali de casa, que ele iria me ligar quando tivesse alguma coisa interessante. E aí teve um show da Diana Pequeno no Sesc. Aconteceu que a Diana Pequeno estava nesse show, pô, eu era apaixonado por ela, literalmente. Aí fui assistir de graça e conheci o Loni Seiva lá, que já tocava com o João Bar, que é um grande parceiro, que vai ter músicas nossas aqui, né? Aí, no dia seguinte, ia ter um ensaio desse conjunto que se chamava Luz do Sol. Era o Loni Seiva, o irmão dele, o Chico Seiva, que depois cantou no Trovadores Urbanos, com o Vidal França também. O que eu quero dizer é o seguinte: Chico Seiva, Loni Seiva, Douglas Bar, que era o filho do João Bá, Marcos Santures, que na época tinha o apelido de Cazuza na percussão. E eu fiquei maravilhado com aquilo, né? Maravilhado. E comecei a frequentar os ensaios. Aí um dia eu tive coragem e mostrei uns poemas pro João Bá, né? Aí ele foi vendo, gostou, mas não tinha qualidade, assim. Mas aí eu, participando, né, integrado com aquele conjunto, aí eu fiz um poema, que é o Papo de Vagalume, que foi a minha primeira música com o Loni, né? Eu mandei a letra. O João Bá passou pelo telefone, o Loni trabalhava no escritório de contabilidade. Aí ele datilografou a letra, enquanto o João Bá lia e o Loni datilografando. Aí passaram-se uns dias e o Loni já musicou, fez o Papo de Vagalume. E a minha segunda canção, eu tinha 18 anos, com o Loni Seiva, que tem a mesma idade minha, ele é 2 dias só mais novo que eu dei a letra do Mimo de Vento pro João Bá. O João Bá ficou encantado, passou pro Loni, que fez aquela milonga, sem nunca ter ouvido uma milonga. Mas como ele é gaúcho, também nasceu lá em Porto Alegre e veio novo para São Paulo, a gente acabou se encontrando. Acho que a gente tinha que se encontrar. O Mimo de Vento foi a nossa segunda canção. E aí eu continuei, só olhando ali, eu encantado, ouvindo as vozes deles. Mas nunca prestei atenção no violão, se era fácil, se era difícil fazer aquilo. Mas até um dia eu pedi um violão emprestado desse vizinho, que gravou com o João Bá lá, meu amigo da minha rua, o Luiz. E ele me emprestou o violãozinho dele, de estudante. Ele tinha um melhor, que era maior, e um pequeno de estudante. Aí era um feriado assim, sábado, domingo, segunda. Eu fiquei ali indo no quarto e olhava aquela revista de violão e guitarra e comecei a tocar as músicas dos Secos e Molhados. E como, assim, do ré para baixo, por exemplo, né, que é a quarta corda, de baixo para cima. Para você tocar o ré, você tem que tocar da quarta para baixo. A quinta e a sexta, que são as duas de cima, o lá e o mi, o mizão, como diria nosso amigo Ayrton Meaini Jr., não dava. Se eu for tocar um ré, soava duas notas que não cabiam ali. Aí eu falei, meu, tem essas bolinhas aqui, né, do lado direito. E alguma coisa eu prestava atenção. Eu via que existia um dedilhado, existia uma coisa de palheta, existia uma batida de mão, mas existia o dedilhado. Aí eu vi que se eu tocasse o ré da quarta para baixo até a sexta lá, essas 4 cordas, eu tinha que dedilhar. E aí foi que eu comecei a tocar aquelas músicas, Rosa de Hiroshima, O Patrão Nosso de Cada Dia lá, dedilhando.
Cássio, eu vou pedir licença para você que eu vou dar o primeiro Pitaco Sons do Brasil do dia. Estamos trazendo pro pessoal aqui poder conhecer a música O Dia D, de André Loyola. André, que é de Pouso Alegre, Minas Gerais, e tem um trabalho super legal. Nós conhecemos esse trabalho dele através do Groover. E vamos então apresentar para os nossos ouvintes André Loyola e a música Dia D. Voltamos para o nosso segundo bloco.
Olha, eu vim de longe pra te ver. Eu gosto muito de você. Eu gosto. Hoje eu me arrumei pra te encontrar. Coloquei a melhor roupa que podia. Hoje eu quero mais esquecer de tudo. Nada mais me importa, só você. irei até conseguir comprar aquele disco que você queria. E junto dessa rosa vou te presentear.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Preste atenção nesta canção. Não feche os ouvidos, nem seu coração. Não é por acaso que você me ouve agora, não. Não é coincidência, mas boa ocasião. Ter consciência que há um Deus que te ama e que morreu pra te dar salvação, salvação, e que hoje está vivo, vida pode dar então. Eu falo de Cristo que morreu e a morte o mal venceu pra te dar salvação, salvação, salvação. Preste atenção nesta canção. Não feche os ouvidos, nem seu coração. Não é por acaso que você me ouve agora, não. Coincidência, mas boa ocasião de ter consciência que é um Deus que te ama e que morreu pra te dar salvação. te dar então. Eu falo de Cristo que morreu e a morte o mal venceu, pra te dar salvação.
Chegamos ao segundo bloco dos Sons do Brasil 409 e vocês acabaram de ouvir a música Boa Ocasião. Cássio, fala pra gente da Boa Ocasião.
Então, eu fiz essa música, chamada assim de música evangelística, né? Eu tô falando de Jesus e dizendo que é uma boa ocasião, né? Pra quem tá ouvindo, entender ali o que a letra tá dizendo. Essa aí foi uma música que eu fiz mais pra frente, do Rocha de Israel. Rocha de Israel foi a primeira. A Rocha de Israel, eu peguei uma influência que eu tinha de assistir aquelas folias de reis e também ter um pouco de maracatu, do Pavão Misterioso, foi uma mistura. E a Boa Ocasião eu contei com a participação do Maurício Caruso, um violonista, né, que havia tocado comigo numa igreja, a Igreja de Nova Vida. Ele ensaiou comigo, ele era muito jovem. É metade da minha idade, eu tinha uns 30, ele tinha uns 15. Né? E agora ele mora em Santiago de Compostela. Como eu tinha feito um vídeo com ele também, de uma música instrumental nossa, e foi durante a pandemia, que cada um tinha que gravar do seu próprio estúdio, ele se interessou por essa música quando eu mostrei, e ele quis fazer o violão, pediu para fazer a honra. Claro que pode, né, meu amigo? E ele tocou de lá. Eu fiz um guia aqui com o Omar, mandamos para ele. Aí ele devolveu com um violão maravilhoso, fazendo solo e a base. E eu coloquei a voz aqui no estúdio, no caso na árvore, do Omar Campos. E ele fez um vídeo também que eu coloquei no meu canal do YouTube. E é isso aí, Boa Ocasião.
Maurício Caruso, grande instrumentista, conheci ele, fiz o lançamento do álbum dele numa livraria quando eu trabalhava fazendo a produção dos pockets lá, e virou um grande amigo, hoje mora lá na Espanha mesmo, acompanhou durante um tempo a Sandy no trabalho solo dela, logo após acabar a dupla com o Júnior, e é um grande músico mesmo, Maurício Caruso, um abraço para ele lá na caminhada dele na Espanha. Cássio, falando em termos de discografia sua, não sei se tem alguma coisa a mais, mas você teve o CD Rosal, que você lançou em 2018, e tem agora esse EP, que é o Boa Ocasião, inclusive o nome dessa canção que nós terminamos agora, que, como você disse, tem uma temática voltada mais para o lado da crença, da religião, muita referência a salmos, à questão bíblica, mas a gente até fala aqui que, na verdade, isso é um foco que você teve nesse trabalho. Você não é um compositor, um artista que atua dentro da cena gospel especificamente. Na verdade, você está solto dentro da música aí, e esse daqui foi a temática dentro desse novo EP que você lançou. Faltou algum álbum que você tem aí? E fala a respeito dessa questão, desse trabalho mais voltado para esse tema bíblico atual.
Então, não faltou nada, tá tudo aí. Só o Rosal, são 12 canções, e agora esse EP, Boa Ocasião. O Rosal eu gravei em um ano, né? Esse EP, que tem metade, tem 6 canções, demorou 3 anos por causa da pandemia. Né? Agora eu pretendo ficar um tempo aí num período sabático, né? E eu vou completar essas 6 canções que faltaram, que eu quero fazer 12 do Rosal e 12 desse Boa Ocasião, que talvez eu lance com outro nome, para não ficar, né? Pô, de novo, Boa Ocasião, já vi. Provavelmente será com outro nome, um outro EP, mas é pro outro ano ainda. Mas talvez eu comece a gravar no fim desse ano, né? Tudo independente, é independente. Dependo dos demais. Mas é isso, em termos de música, tá tudo aí. E essa coisa bíblica é isso, porque o Rocha de Israel foi a primeira canção que eu fiz. Ao ler pela primeira vez aquela passagem lá de Isaías, eu vinha desde o Gênesis lendo eu já estava compondo, né? Porque o Omar tocava nessa igreja do pai dele, né? O pai dele era o pastor Orfeu. Eu acabei indo frequentar essa igreja e era muito musical. O Omar Campos dispensa comentários. O pai dele, Orfeu Campos, era crooner de orquestra, um cantor assim, sublime. E aí, quando eu compus Rocha de Israel, eles me deram a oportunidade. O pastor Orfeu me chamou para ir cantar, o Omar junto. Eu tremendo lá na frente, mas o Omar passou toda aquela segurança. Aí eu gravei Rocha de Israel e foi indo. Teve outras canções bíblicas e outras que eu compus a partir da minha compreensão do Evangelho, que é o caso da Boa Ocasião. É isso.
E nessa sua caminhada dentro das artes, a gente vê que você tem uma poética muito aliada a essa variedade musical, ou seja, como você falou, a questão do Rocha de Israel, que você tem muita referência do maracatu, de outras coisas, ou seja, a parte musical do Cássio Figueiredo, ela vem muito atrelada a essa abertura em termos musicais que você traz no seu trabalho, não é, Cássio?
É justamente, Serginho. Eu acho encantador a universalidade da música, né? Existe tudo que é tipo de música. Música latina eu gosto muito, né? Lá no Rosal tem. Até eu vou falar da Cristina Pini, é uma parceira, né? A gente fez uma capoeira, olha, eu compondo capoeira. E ela fez a letra, né? É a Cristina Pini lá no Toca do Autor, que eu participo, do nosso querido Alexandre Tarica, que eu conheci também há muitos anos. No ano 2000, vai, no início, na mudada lá do milênio, na virada do milênio. Eu toquei a música que tem no CD Rosal, chamada Vamos pra Paramaribo. O pessoal dançou, gostou. Aí a Cris Pini chegou lá pra mim e falou: pô, gostei dessa sua salsinha, né? É a salsa, né? Falei: poxa, eu não sabia que era salsa. Eu não tenho muito conhecimento teórico das coisas, mas eu sou intuitivo, né? Então, como eu falei, o Rocha de Israel, eu não sabia que era uma folia, nem um maracatu lá, ou um baterista chamado Almir Terofumi Obata, que já partiu. O Terô que veio e falou: ô, Salim, que o meu apelido era Salim lá. E isso aqui, ó, cantou Pavão Misterioso e depois cantou a minha música, assim, batendo nos tom-toms lá na caixa, no bumbu, tudo que tinha direito. E aí foi assim que eu percebi, né, que era bacana você misturar os temperos, né, fazer uma cozinha. É claro que eu não toco tudo que eu gostaria, mas tem bastante influência da música folk, eu gosto muito, até fiz com o Carlos Taricano, outro parceiro, que é Do Asfalto para o Mar. Foi muito bom isso aí, né? Eu fiz uma capoeira também, que eu passei pro Tarica, e o Tarica mudou um pouco o ritmo. Segundo o Omar Campos, ficou uma capoeira indie, e o Tarica fez a letra. Então, eu já citei aí três parceiros, né? Com o Loni Seiva, são quatro parceiros que eu tô citando aí. Tenho variedade de ritmos e variedade de parceiros também, parceiros e parceiras.
Cássio, vamos fazer o seguinte? Vamos mandar mais um som seu aí pra galera ir conhecendo todo esse trabalho. O que a gente pode tocar agora nesse momento?
Papo de Vagalume, Loni Seiva e Cássio Figueiredo.
Vamos nessa então, Papo de Vagalume com Cássio Figueiredo aqui nos Sons do Brasil 409. Já voltamos para dar sequência.
Apaga a luz, disse a voz da noite, da mata por trás da janela, da casa de fronte ao prédio, do prédio por entre a mata, que aos poucos acaba com a frase dita há pouco pela voz da negra noite. Sobre as árvores do bosque perto do riacho, da avenida ao lado do canal, que aos poucos polui o resto da voz da negra noite. Que se espalha pelos ouvidos dos morcegos dentro da grota, da caverna junto ao muro, que aos poucos divide o resto da espalhada voz da negra noite. Na boca da casa, no quarto do leito eterno, onde a senhora da negra noite dorme quando a voz do dia manda acender a luz. Dorme quando a voz do dia manda acender a luz. Acender a luz. Dorme quando a voz do dia acender a luz. Manda silêncio apaga. Acender a luz, dorme quando a voz do dia acender a luz, manda silêncio apaga. Acender a luz, dorme quando a voz do dia acender a luz, manda silêncio apaga. Acender a luz, dorme quando a voz do dia acender a luz, manda silêncio apaga. Acender a luz, dorme quando a voz do dia acender a luz, manda silêncio apaga. Acender a luz.
De volta depois de Papo de Vagalume com Cássio Figueiredo e seguimos aqui com o nosso papo. Hoje Cássio é o nosso convidado do programa. E Cássio, quero entrar um pouco na parte literatura de Cássio Figueiredo, a parte dos livros. Você tem dois livros lançados também, se tiver mais algum, por favor, me complemente aí. É o Frugal, em 2004, e agora no ano passado, 2022, você lançou o Leve, Suave e Frugal. Fala pra gente desse lado de escritor de Cássio Figueiredo.
Antes de lançar o Frugal, na década de 1990, eu participei de duas edições do concurso de poemas e contos também. O primeiro era só conto. E eu mandei um conto pro concurso da Fundação CESP. Eu trabalhava na Eletropaulo nessa época, já na assessoria de imprensa. E aí aconteceu de eu ser um dos escolhidos, né? Eu fiz um mini conto, bem breve, quase um poema. E aquilo me deu uma felicidade enorme, né? Acho que tinham 10 contos. Pô, eu entrei entre esses 10, de várias pessoas que concorreram, aquilo me animou. Aí na edição do ano seguinte, era contos e poesias. Aí eu entrei com outro conto e com uma poesia. E eu fui o único que ganhei nas duas modalidades literárias. Tanto é que o meu conto ficou na última posição pela sequência para poder casar com o primeiro poema, que foi vencedor também. Então, eu comecei ali. E o Frugal, em 2004, foi um momento que eu estava passando assim, umas dificuldades, né, lá no trabalho. Aí eu já estava na Bandeirante Energia, era uma empresa privada, né? Ali na Bandeira Paulista, eu ficava ali depois do expediente, sozinho, eu tinha uns amigos que tinham sumido, e eu peguei e comecei a escrever, olhar assim pro computador, aquele silêncio, comecei a escrever o Frugal, que são poeminhas, tipo de uns haikais livres, umas trovinhas, e o Tarica já trabalhava lá, eu peguei e comecei a passar aqueles poemas bem pequenos, e eu pus o nome de Frugal porque era pequeno mesmo, 20 poeminhas. E o Tarica usou a genialidade dele para usar uma folha de A4, depois a gente publicou, né, em papel cochê, e fez o Frugal, um livrinho pequeno, que cabe no bolso da camisa. Tem livro de bolso, mas é bolso de calça. Esse era bolso de camisa, o Frugal. E o Rony Walter Jatobá, que é um grande amigo, ele que me convidou, convenceu o pessoal lá da assessoria de imprensa da Bandeirantes Energia para me contratarem como freelancer lá, a princípio. E depois eu acabei me efetivando. O Rony Walter Jatobá tinha dado uma dica uma vez, comentou assim, que um poeta lá, amigo dele, um compadre dele lá, de Salvador, da Bahia, a cada livro que ele lançava, ele ia colocando os anteriores, fazendo uma antologia poética. Então, agora que eu relancei o Frugal, juntamente com Leve, Suave e Frugal. O Suave foi em um outro momento da minha vida que eu escrevi, que eu estava trabalhando de vigilante ali na 7 de abril. Ficava lá olhando aqueles moradores de rua, observando. Então, ali eu escrevi o Suave, que foi para minha filha, Hadass. Suave porque eu ligava para minha filha, jovem, né? E aí, filha, tudo bem? Ela falava suave. E, na verdade, não estava tudo tão suave assim, e dá para perceber lá no livro isso. E eu falei, um dia eu vou escrever o Leve, né? Eu tive a ideia, Leve, Suave e Frugal há muito tempo, né? E eu estava esperando um momento dessa leveza, aí eu cheguei à conclusão que todas as letras que eu fiz e poemas recentes cabiam ali no livro. E eu fiz uma seleção e acabei, com a ajuda lá do Vlado Lima, da Sopa de Letrinhas, publicando esse livro agora recentemente, que já está esgotado também. Já foi tudo vendido, quem sabe uma hora eu faço uma reedição.
Olha aí, significa que a coisa é boa. Quando se vende tudo e acaba, como aconteceu com esse novo livro seu, é porque a coisa é boa. E quem sabe vem essa segunda edição aí. Cássio, vou te convidar agora para você dar o pitaco nos Sons do Brasil. Eu já dei o primeiro, então esse segundo pitaco está na sua mão. O que, que você está trazendo para apresentar para os nossos ouvintes?
Bom, o meu pitaco é a música Belisque-se, de Lone Seiva e Andréa Fernandes. Na voz da Andréa Fernandes.
Muito bom, vamos lá então, o pitaco de Cássio Figueiredo no nosso Sons do Brasil 409. A gente vai ouvir esse som aí e voltamos para o nosso terceiro bloco.
Fomos feitos um pro outro. força sou intensa, sou minha rima e minha descendência.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Ouça essa canção, ouça essa canção, surgida do nada, assim como você. Chegou numa tarde a primeira de agosto, sorriso no rosto, foi logo pedindo uma nova canção, pediu numa prece. Disse: se apresse, eu quero escutar.
Chegamos ao terceiro bloco dos Sons do Brasil 409, que recebe hoje com a maior honra Cássio Figueiredo para esse bate-papo e para apresentarmos as suas obras. Tem algumas músicas que tocamos aqui que são do novo EP dele, que é o Boa Ocasião, e também estamos trazendo músicas de toda a carreira de Cássio Figueiredo, conforme a escolha dele. Essa mesmo que acabamos de tocar agora, que é Nova Canção, faz parte de uma dessas daí. Fala pra gente, Cássio, de Nova Canção e dessa divisão. Duas músicas do programa hoje são do EP novo e as outras são do Rosal, é isso?
Isso mesmo, é. Porque o Rosal já é mais conhecido, né? Então o EP é menor também, é só uma palhinha pra instigar, né, as pessoas a irem lá ouvir. E como o Ayrton Munhaine Jr. fala, o Moog, as outras que são quase sucessos, né, do Rosal. Essa é a divisão. E Nova Canção conta com a participação da querida Andréa Fernandes também. A gente divide os vocais. A gente gravou lá na Fábrica de Cultura, com o Daniel Maia, lá na Vila Nova Cachoeirinha, Nova Canção. E o Brau Mendonça, no bandolim, no violão, Ayrton Munhaine Jr., no baixo, Elias Caju na bateria e eu e a Andréa.
E uma coisa que eu quero falar contigo, que você falou aí que além de vários estilos musicais, você divagar dentro dessa tão rica música brasileira e suas nuances que temos aí, você tem também vários parceiros de composição. O que eu quero ver contigo agora é o seguinte, essas parcerias, quer dizer, tem tanta gente boa, tanta gente bacana compondo, gravando também, tem muita música boa acontecendo no Brasil e claro, infelizmente não tem a abertura devida, não é? Não tem os holofotes virados para cá, e você inclusive faz parte do Toca do Autor, que é um parceiraço aqui do Sons Brasil, já trouxemos muita gente aqui, o próprio Alexandre Tarica já esteve com a gente batendo esse papo. Fala pra gente então desse movimento de grandes compositores que estão aí, que infelizmente acabam não tendo o espaço devido para se apresentar esse trabalho.
É, espaço está sendo conquistado, né? Felizmente, graças a você que dá essa oportunidade pros toca-amores, né? Eu que criei esse termo. Foi você que tinha falado para os toca-autores, você que criou. E eu já tinha criado o Toca Humores, né? Aí ficou os dois agora, né? Acho que a gente é parceiro também, Sérgio. Então é isso. O Tarica me apelidou de garoto de programa, né? Porque eu faço música com todo mundo. Nem sempre dá certo, mas a gente tenta, né? Lá no Toca é mais fácil dizer com quem eu ainda não fiz música, né? Porque os toca-amores, quase todos eu compus, né? Então eu já aproveitei para citar Cris Pini, Cristina Pini, Carlos Taricano e Alexandre Tarica, porque foram os que gravaram, né? E tem disponível, tem o CD do Carlos Taricano, tem o EP da Cristina Pini, estão todos aí acessíveis. O Alexandre Tarica eu citei também porque o Carlos Taricano gravou a nossa Para o Pó Surgir, que é minha música com a letra do Tarica. Então, os demais, todos são queridos, estão no meu coração, e tem muitos que já estão gravando, providenciando aí, e à medida que for saindo, eu vou acrescentando aí para citar, porque se eu citar um, esquecer de outro, é muito chato, né? Então eu usei esse critério, tá bom?
E durante o papo aqui você falou que tem coisa nova que você está preparando aí. Podemos esperar algo mais ligado ao Boa Ocasião, algo mais ligado ao Rosal, uma mistura deles. Como é que vem o novo trabalho aí, Cássio?
Como eu te falei, né? Da pandemia que mudou tudo, né? Realmente, é o novo normal, né? Mas foi difícil, viu? Mas foi bom, eu aprendi a ter paciência com esse Boa Ocasião. Acho que as coisas de Deus são mais no tempo dele, né? Então, eu vou completar mais 6 canções. Não sei se com o nome Boa Ocasião. Eu tô pensando num outro título para aparecer uma coisa nova mesmo. Vai ser um outro EP que eu vou esperar um pouco, né? Eu vou fazer com calma. Esse ano passado foi o EP, o livro, tudo muito próximo. É uma coisa que dá um certo desgaste, ansiedade. Então eu tô trabalhando com isso aí. Vou fazer com calma, um período sabático aí. Não tô nem compondo muito. Porque também acho que chega até a perder a qualidade, né? Você fazer só em quantidade, né? Quantidade não é o meu objetivo. Não quero ser o maior nem o melhor, mas eu quero ter o meu espaço, porque eu faço isso como se fosse, não vou dizer que é um hobby, né? Porque é a minha vida, né? Mas não foi na intenção de ficar famoso, nem de ganhar dinheiro, mas foi na intenção de, claro, a gente tem o interesse de que alcance muitas pessoas, né? E como hoje tem esse EP, essa condição, né? EP, não precisa fazer o CD físico. O Rosal é físico, mas esse aí agora é só EP daqui pra frente, nas plataformas digitais. Então eu vou fazer com calma, mas vai ser uma continuação. Que o Boa Ocasião eu montei uma banda, que é o Omar Campos, Andréa Fernandes, Yuri Salvaini, Elias Caju. Ah, e tem o Maurício Caruso que participou de lá, né? Num instrumental chamado Não Temas e no Boa Ocasião, né? Agora essas 6 seguintes, talvez eu fale com o Maurício, se ele queira participar também de lá, pode ser, né? Ele é uma participação especial no caso.
E a sequência vai vir dentro dessa coisa dos temas bíblicos mesmo, né? Essas próximas músicas. A intenção é essa, não é?
É, a intenção é essa, porque já foram compostas há muitos anos. Era um sonho antigo que eu tinha. E assim como a do Rosal também. Eram músicas que eu fiz com 18 anos, tanto de um lado quanto do outro. Eu tava chutando com os dois pés sem cair, né?
Cássio, vou pedir licença para você mais uma vez. Vou trazer o segundo pitaco dos Sons do Brasil de hoje, que é uma música de Brenner Bianco, ele que é de Juiz de Fora, hoje radicado aqui em São Paulo, e é a música Outra Vida. Tem uma pegada bem pop rock, assim, trazendo um pouco mais dessa linha musical, mas que é bastante interessante. Também conheci esse trabalho através do Groover e eu vou apresentar para os nossos ouvintes aqui. E a gente se encontra para a gente poder passar a régua no nosso papo. Vamos lá então, Brenner Bianco e a música Outra Vida.
Fizesse um pedido, será que ela teria me concedido outra existência com algum sentido? Guardo pílulas na minha cabeceira e no peito o meu coração partido. Faço de conta que nada se.
Estamos de volta agora, depois do segundo pitaco Sons do Brasil, Outra Vida, com Brenner Bianco, e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 409, que contou com a presença de Cássio Figueiredo, trazendo um pouco do seu trabalho, falando da sua caminhada dentro da música e apresentando esse novo EP dele, que tem uma temática bíblica que é interessante. Ela fala um pouco sobre orientação, orientação, reorientação, lógico, baseado dentro da desorientação de tudo isso, né? São músicas para ouvir, cantar, meditar, orar e amadurecer. Interessante essa frase que o Cássio colocou no release que ele me mandou, e é bem isso mesmo. Hoje estamos num período onde a gente precisa refletir muito, respirar bastante, não é? Porque realmente a vida hoje está uma loucura. Cássio Figueiredo, quero agradecer muito você ter aceito o nosso convite, dedicar esse tempo aqui para esse papo com a gente. É um prazer mesmo te receber por aqui, e a partir de agora você faz parte da história dos Sons do Brasil. Muito obrigado, viu, Cássio?
Eu que agradeço, Serginho. Eu queria demonstrar a minha alegria, a honra de ter participado desse programa, mandar um abraço aí para todos, todas que estão ouvindo, parceiros, parceiras. Eu queria falar especialmente aí do pastor Maurício Carvalho, que ele que fez esse texto aí que você falou da orientação, reorientação, esse texto é dele. Lá no final, Maurício Carvalho, queria agradecer, que ele ouviu, né? Ele fez a resenha ali desse EP, que ele é especialista, né? Eu, no caso, é mais a questão musical.
Legal, Cássio. Se a galera quiser acompanhar o seu trabalho, saber o que está acontecendo, suas redes sociais, manda nota para o pessoal aí, para eles poderem te acompanhar nos seus trabalhos.
Perfeito. Eu tenho no Facebook, Cássio Figueiredo, com acento, né? No ar. Tem o canal do YouTube, Cássio Figueiredo. Nas plataformas digitais, o meu CD, o meu EP, Rosal e Ocasião, Cássio S. Figueiredo. A gente colocou um S, o Omar Campos que sugeriu, para diferenciar dos demais. Ele que disponibilizou para mim nas plataformas. Então, como tinha outros Cássio Figueiredo, ele falou, você tem algum nome no meio? Porque meu nome é Luiz Cássio Silveira Figueiredo. Aí o S entrou aí, fez toda a diferença.
Quero aproveitar também essa deixa do Cássio aqui para convidar você que está ouvindo para seguir o Sons do Brasil nas redes sociais também. Lá no Instagram, estamos no @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsbrasil, e a nossa página do Mixcloud, onde todos os programas que vão ao ar aqui pela rádio ficam depois à disposição para você poder ouvir a hora que você quiser. É só procurar no mixcloud.com/sonsdobrasil. E Cássio Figueiredo, para a gente cumprir uma tradição Sons do Brasil aqui, a gente sempre encerra o programa com uma música do nosso convidado. Então vou pedir para você falar e indicar aí a música que encerraremos os Sons do Brasil 409.
Então, a música é Mimo de Vento, que eu compus, né, fiz a letra, o Lone Serva musicou, ambos estavam com 18 anos. Ela veio a virar nossa música, assim, sabe? Um hino, que a Diana Pequeno se interessou em cantá-la, e chegou até na Dani La Salvia, que a gravou, e prestaram uma homenagem a ela com o Décio Marques no programa Senhor Brasil, do Rolando Boldrin. Quando o Zé Gomes faleceu, o Décio Marques gravou com a Dani, lá na Bahia, num estúdio. Passaram pro Rolando Boldrin, ele mudou a programação lá e fez a abertura.
Encerrando os Sons do Brasil hoje com essa música de Cássio Figueiredo, Mimo de Vento, e quero agradecer a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo com Cássio Figueiredo aqui, e também espero contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita história, muita experiência, muita música, muito som, muita poesia, muito poema, alegria, amor e esperança. Que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Cássio Figueiredo, mais uma vez, muito obrigado por estar junto com a gente aqui, viu?
Eu que agradeço, muito feliz e não vejo a hora.
Vamos lá então, encerrando os Sons do Brasil 409, Mimo de Vento com Cássio Figueiredo. Um abraço e até a próxima semana.
No relento derradeiro vento, no frio da noite dorme a linda flor, tão solitária sempre a esperar a brisa calma do amanhecer. Linda princesa que já fora mãe,
e o passarinho veio lhe roubar. Sua semente que caiu no campo, e o vento triste longe foi levar. Ah, 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 ah. A chuva fina então molhou a terra, no pampa longe debaixo do céu. A sua lágrima virou geada, cobriu a planta como fosse um véu. É. Mimo de vento, assim nasceu sozinho, nesse relento que me desse o ar.
Arrependido como passarinho, que sem carinho abandona o lar.
O assobio desse vento frio na madrugada vem me embalar, como o carinho da mamãe princesa, que com certeza vive a esperar.
Vento.
No frio da noite dorme a linda flor,
tão solitária sempre a esperar.
A brisa calma do amanhecer,
a brisa calma do amanhecer,
a brisa calma do amanhecer.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.